Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia na mão, Jesus no coração, para o tema de hoje. E você, está preparado? Com certeza já está preparado também com a sua Bíblia, com o seu computador, o seu laptop aí, ou até mesmo uma caneta e um papel. O tema de hoje é muito, muito importante. Você vai saber o que o Senhor Deus tem a dizer sobre a origem do mal. Não é o que as pessoas dizem. Por exemplo, as pessoas dizem lá fora que o mal não existe. Sabia disso? As pessoas dizem lá fora que o diabo não existe. E alguns ainda dizem que Deus também não existe. Ou seja, há muitas ideologias, filosofias, há muitas crenças estranhas nesse velho mundo. Mas eu tenho nas minhas mãos o livro dos livros. Eu tenho aqui a palavra de Deus. Eu tenho aqui a boca de Deus. Esse é o livro, a Bíblia Sagrada. Nós vamos saber agora o que o Senhor diz sobre a origem do mal. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse. E vamos ver o que o Senhor diz em Apocalipse 12, versículo 7. Está escrito assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Bom, aqui você viu o que o Senhor disse. Essas são palavras de Deus, não minhas. E a palavra de Deus diz que houve uma batalha, uma peleja no céu. Então, se a Bíblia diz, se Deus diz que houve uma peleja no céu, é porque houve. Houve uma batalha, houve uma guerra no céu. E essa batalha, essa guerra, foi entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. Quem é o dragão? De acordo com a Bíblia, o dragão é Satanás. Veja o que diz Apocalipse 12, verso 9. Fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esse texto revela que o dragão é Satanás. E quem é Miguel? Bem, se você for analisar quem é Miguel, vai ficar surpreso. Eu vou lhe mostrar quem é Miguel na própria Bíblia. Vamos para Daniel, capítulo 12. Olha só, Daniel 12, e aqui é na Bíblia, viu, meu amigo? Aqui é na Bíblia, ó. Estou abrindo a Bíblia de verdade, tá? Daniel 12, está bem aqui. Olha que texto extraordinário. 12, 12, 12, versículo número 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Pronto, já respondeu. O grande príncipe é Jesus. Veja, vou repetir. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Portanto, Miguel é Jesus. Amém? Jesus é chamado de Miguel em momentos cruciais. Quando Jesus aparece lutando, guerreando em favor do seu povo, ele é chamado de Miguel. Por isso que ele em Apocalipse fala assim: houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos, quer dizer, Jesus e os seus anjos, pelejaram, guerrearam, lutaram contra o dragão e os seus anjos, mostrando um grande conflito entre o bem e o mal. Isso aconteceu no céu. E o que diz mais o Senhor sobre isso? O Senhor nos diz coisas impressionantes sobre isso. Antes mesmo de Deus criar o homem e a mulher, Deus criou os anjos. E entre os anjos, Deus criou um deles chamado Lúcifer. E Lúcifer significa anjo de luz. E Lúcifer era um dos líderes dos anjos no céu. E um dia, esse anjo, de forma misteriosa, inexplicável, esse anjo se rebelou contra Deus e começou essa batalha, essa guerra. Eu vou lhe mostrar o que o Senhor Deus diz sobre isso na sua palavra. Está pronto? Está preparado? Porque esse texto é muito sério. Todos são muito sérios, mas esse aqui tem algo especial. Vamos para o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Esse texto é muito, muito esclarecedor. Capítulo 28 de Ezequiel. E nós vamos para o versículo 14. Olha o 14. Tu eras querubim da guarda ungido. Paremos aí. Então, o que o Senhor Deus diz? Diz que esse anjo era um querubim, como eu acabei de falar. Então você vê que não é uma fala minha, é uma fala bíblica. Dizendo que o anjo era um querubim ungido. O que é um querubim ungido? Bom, querubim é uma categoria de anjos. E ungido significa separado para uma obra específica, separado para uma obra exclusiva. Então, Lúcifer era um anjo querubim ungido. Vamos continuar a leitura. Ezequiel 28, verso 14, diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Aqui temos outra revelação sobre o que o Senhor diz. Ele era um querubim, era ungido, e diz o verso 14 que ele permanecia no Monte Santo de Deus. Ou seja, Lúcifer trabalhava bem ali no trono de Deus. É impressionante isso, não é? Então, essa era a situação de Lúcifer. Mas aconteceu algo impressionante. Eu vou lhe mostrar. O que aconteceu está no verso 15. Ezequiel 28, 15. Diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, assim diz o Senhor, que ele era perfeito desde o princípio. Diz, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado. Sabe o que Deus está falando aqui para você, irmão? Sabe o que Deus está falando para você, irmã? Que Deus não faz nada imperfeito. Que Deus não faz nada errado. Que Deus não faz nada incompleto. Quando Deus criou Lúcifer, ele era perfeito. Assim como é perfeito um bebezinho quando nasce. Eu pergunto, qual é a mãe que dá luz a um alcoólatra? Nenhuma. Qual é a mãe que dá luz a um bandido? Nenhuma. Qual é a mãe que dá luz a um drogado, a uma pessoa? Nenhuma. Toda mãe dá luz a um bebê perfeito, bonito, maravilhoso. É ou não é? Aí esse bebê cresce e por decisão própria, muitas vezes, se desvia do caminho e vai para o vício, vai para a droga, vai para não sei o quê, para a violência e às vezes se torna um mau elemento. Aquela mãe não deu a luz a um mau elemento, mas a um bebê maravilhoso. E ele, por escolha própria, por uma decisão pessoal, usando erradamente o seu livre-arbítrio, cometeu esse tipo de ação. O texto bíblico diz que o Lúcifer era perfeito desde o dia em que ele foi criado, porque Deus criou tudo perfeito. E fala assim, até que se achou iniquidade em ti. Quando fala até que se achou iniquidade em ti, é porque isso é um mistério. Se Deus o criou perfeito, como é que surgiu essa iniquidade no coração dele? O Senhor Deus diz, até que se achou iniquidade em ti. Então, esse assunto é um assunto que não está revelado. Ou seja, você e eu não temos acesso a essa explicação, a essa revelação de como brotou no coração de Lúcifer o mal, o pecado. E nesse caso, o que o Senhor tem a dizer? Aonde está o assim diz o Senhor, pastor Luiz? Você pode perguntar. Eu vou lhe mostrar. Segura aqui Ezequiel 28 e vamos para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 29. Pode abrir a sua Bíblia aí, pode abrir. Estamos abrindo aqui, agora, ao mesmo tempo que você. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Ouça o que diz a Bíblia. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Assim diz o Senhor. Ponto final. Entendeu? O problema, sabe qual é o problema? É que tem gente que ouve o que Deus diz, mas não é suficiente. E a pessoa quer mais, e quer questionar, e quer fazer um monte de perguntas, e botar dúvidas, interrogações. É por isso, esse é o problema. Entendeu? Entendeu aí Max, meu amigo que está aqui na câmera? Esse é o problema, Max. E você, irmão, que está em casa, você, irmã, que está em casa, esse é o problema. Quer dizer, a pessoa não aceita a palavra de Deus como ela é. Olha, se a palavra de Deus não é suficiente para você, o que que vai ser suficiente para você? Me diz aí. O que que vai ser? Me diz. Entendeu? Então, eu estou mostrando para você em Ezequiel que o Lúcifer era um querubim, era ungido, estava no monte de Deus, estava tudo certo. O verso 15 fala assim, era perfeito, desde que foi criado, está tudo certo. Até que se achou iniquidade em ti. Então, por que que a Bíblia não entra em detalhes de como é que brotou a iniquidade? Porque isso não interessa a você agora, rapaz. Porque isso não vai te ajudar em nada agora. Agora, um dia você vai saber. Um dia nós vamos saber. Então, você tem que aprender a ficar com o assim diz o Senhor. É isso. Fica com isso, meu amigo, e você vai ser feliz. Agora, se você ficar tentando entrar naquilo que não está revelado, tu vai virar um herege, tu vai virar um dissidente, e é capaz de virar alguém que vai no mesmo espírito do outro aqui, hein? Do bicho ruim. Entendeu? Abra o olho, varão. Abra o olho. Nós temos que ter fé no que o Senhor disse. E o que o Senhor não disse, não me interessa. Eu quero saber o que foi que ele disse. Amém? Tem mais, viu? Tá preparado? Essa série vai mexer com você. Essa série vai te sacudir assim. Essa série vai botar você de cabeça para baixo e fazer assim. Essa série ou vai ou racha, meu amigo. Essa série é para mudar sua vida. Essa série é para tirar toda a minhoca da cabeça. Essa série é para tirar todo o mal da tua vida. Essa série é para fazer de você uma nova criatura. Amém? E o texto bíblico continua. Vamos em Ezequiel. Estamos em Ezequiel. Ezequiel 28. Agora vamos para o verso 16. Olha o 16, fala assim: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio do brilho das pedras. É isso. Assim diz o Senhor. O que o Senhor disse? Disse que o Lúcifer começou a multiplicar o seu comércio. E na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência e pecaste. É isso que diz o Senhor. O que é uma multiplicação do comércio? É falar bem de si e falar mal do outro. É falar bem do seu produto e falar mal do outro produto. É falar bem do seu comércio e criticar o comércio do outro. É isso. O que Lúcifer fez? Começou a falar mal de Deus e falar bem de si. Começou a criticar Deus e colocar dúvida na cabeça dos anjos sobre Deus. E até hoje, por incrível que pareça, até hoje, rapaz, até hoje, tem gente que acha que Deus não é bonzinho quanto parece. Tem gente que acha que Deus não é amor quanto parece. Tem gente que fala assim: aconteceu tal desgraça porque foi Deus que fez, foi a mão de Deus. Muitas pessoas falam assim: irmão, Deus pesa a mão, hein? Deus pesa a mão, hein? Esse pesar a mão, quer dizer, Deus castiga, hein? Deus te manda uma praga, rapaz. Uma vez alguém falou assim: fulano de tal tem câncer. O outro fala assim: bem feito, foi a mão de Deus que botou câncer nele. Tá vendo o que as pessoas falam? Tá vendo a falta que faz você ficar com assim, diz o Senhor? Assim diz o Senhor, que o inimigo começou a multiplicar o comércio dele, falar mal de Deus, criticar Deus e falar bem de si mesmo. Ele falava: Deus é ditador, Deus é mau, Deus é assassino, Deus é isso, Deus é aquilo. E Lúcifer começou a espalhar no céu notícias ruins sobre Deus, e os anjos foram contaminados por isso. Entendeu? Achou iniquidade no coração dele. Brotou de uma forma que nós não entendemos, que o ser humano não consegue entender como é que brotou no coração de Lúcifer a iniquidade, o pecado, mas foi assim que aconteceu, exatamente assim. É assim que diz o Senhor. Entendeu? E o verso 17, fala o quê? Olha o 17. Fala assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ah, olha que coisa, hein? Assim diz o Senhor. Uau! Elevou-se o teu coração, isso chama orgulho. Orgulho. Prepotência. Já viu? Orgulho, prepotência. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Gente, a formosura é de Deus. Mas cuidado, porque a formosura, a beleza exterior, entendeu? O corpo perfeito, o olho perfeito, o nariz perfeito, não sei o que perfeito. Cuidado, é bom a formosura, é legal a formosura. Todos nós temos algum tipo de formosura, de beleza, todo mundo tem. Mas às vezes, algumas pessoas vão para um extremo. Cuidado, porque diz o texto aqui no verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Cuidado, cuidado com a glória, os aplausos, a vaidade, cuidado com a prepotência, cuidado com o orgulho, cuidado com o egocentrismo, cuidado. Põe-se de joelhos, clame a Deus, converse com Deus, seja humilde, faça isso. Siga o exemplo de Jesus, que sendo o Deus dos céus e da terra, ele se humilhou, veio aqui, tornou-se homem, viveu entre nós, comeu o que a gente come, bebeu o que a gente bebe. Jesus podia ser uma pessoa prepotente se ele quisesse, mas ele foi humilde, sempre foi humilde. Ele é Deus Todo-Poderoso. Cuidado com a formosura, cuidado com a prepotência, cuidado, como diz o texto, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Cuidado, meu amigo, porque a sua sabedoria pode ser corrompida. E tem um texto na Bíblia que fala assim: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. É um texto sábio esse, porque assim diz o Senhor, é ou não é? E quando o Senhor diz, nós temos que ficar reverentes, atentos, concentrados e dispostos a aceitar a palavra do Senhor. Amém? Agora, tem um texto, você não acredita no que eu vou te mostrar agora. Tem um texto agora, mas esse texto... Irmã Maria Aparecida de Jundiaí. Está me ouvindo, irmã Maria Aparecida? Presta atenção, mulher. Presta atenção, varoa. Sabe qual é o texto que eu vou te mostrar? Isaías. Olha só esse texto de Isaías. Assim diz o Senhor, Isaías. Isaías capítulo 14. Pega a Bíblia, irmã Maria Aparecida. Pega a Bíblia. Vamos lá. Isaías 14, versículos 12, 13 e 14. É uma bomba para nós nesse momento. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ouviu isso? Não é impressionante isso? Com certeza é. O texto fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Sabe quem é esse? Lúcifer. Ele pecou, se rebelou, fez tudo o que fez e Deus o expulsou do céu. Por que Deus o expulsou do céu? Por que Deus não matou de uma vez? Por que Deus não fulminou Lúcifer de uma vez? Por que Deus o expulsou do céu? Sabe por quê? Porque Deus é sábio. Porque Deus é extraordinário. E eu fico assim, sabe? Cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico apaixonado por Deus e pela Bíblia. Olha como Deus é sábio. Se Deus matasse Lúcifer, aconteceriam vários problemas. Um deles era que a dúvida permaneceria na cabeça dos anjos. Permaneceria. Porque o Lúcifer havia acusado Deus de assassino. E se Deus mata Lúcifer, os anjos iam dizer assim: ah, bem que Lúcifer falou, ele é assassino mesmo, aí matou Lúcifer. Então Deus é sábio demais para errar. Em segundo lugar, Deus queria dar tempo ao tempo para que o tempo mostrasse quem é Deus e quem é Lúcifer. E esse tempo dura até hoje. Porque até hoje muitas pessoas ainda não sabem quem é Deus e quem é Lúcifer. E Lúcifer é tão sagaz, é tão terrível, astuto, que ele faz o que faz de maneira camuflada e joga a culpa em Deus. E tem muita gente que fala assim: eu estava na igreja, eu li a Bíblia, eu orava, mas eu pedia, Deus não me atendeu, eu saí da igreja. Está vendo? E eu saí da igreja. Daí a pessoa vai para filosofias espiritualistas, achando que vai resolver. Entendeu? E no final, quem leva a culpa? Deus. Eu conheço gente que fala assim: eu odeio a igreja, eu odeio esse negócio de religião, eu odeio esse negócio de cristianismo. Eu já fui de lá, já fiz isso, agora não sou mais. Quer dizer, o diabo está conseguindo mexer na cabeça de alguns, o diabo está conseguindo desvirtuar pessoas. Cuidado, hein? Cuidado, porque assim diz o Senhor, que ele era o Lúcifer era um anjo perfeito, de repente se rebelou, se elevou, pecou, transgrediu e tal, foi expulso do céu, e o verso 12, Isaías 14, 12, é muito claro quando fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, lancei-te por terra, e você que debilitava as nações, e você dizia no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, diz o texto aqui. Caiu. Ele caiu. Deus o expulsou do céu. Ele está na terra hoje, confinado aqui hoje. E fica perturbando as pessoas, tentando levar as pessoas ao pecado, tentando levar as pessoas a um caminho errado, tentando colocar Deus contra as pessoas e as pessoas contra Deus. O inimigo tem lutado, por quê? Porque ele já está derrotado, porque na cruz Jesus o derrotou, porque na cruz Jesus o eliminou, e agora que ele está derrotado, perdido, ele quer levar pessoas com ele para a perdição. Mas o sangue de Jesus tem poder. Amém? É isso. O sangue de Jesus tem poder. Assim diz o Senhor sobre a origem do mal. Mas o que o Senhor diz sobre a vitória sobre o mal? Hã? Vem cá. Vamos sentar comigo aqui no sofá, na poltrona, que eu quero conversar com você. Chega mais perto. Hã? Conhece o Chega Mais Perto? Vem para cá. Vamos sentar aqui no sofá para eu lhe mostrar mais um texto sobre o que o Senhor diz a respeito de como eu e você podemos vencer o mal. Entendeu? Está preparado? Vamos ler Romanos 6, 23. Por favor, eu quero que você venha mais perto. Venha mais. Pode vir mais perto. Sem medo, meu amigo. Sem medo. Eu sou o seu pastor e sou o seu amigo também. Está bem? Então vamos lá. Romanos 6, 23. Fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Assim diz o Senhor. Vamos entender bem esse verso? Para finalizar o programa de hoje, é assim: quando o pecado surgiu no coração de Lúcifer, e Deus deu a ele várias chances de arrependimento, várias oportunidades para ele mudar, Deus deu a ele várias oportunidades para recomeçar, para reconhecer, para mudar e tal, e ele não quis, então finalmente Deus o expulsou do céu. Quando ele foi expulso do céu, ele conseguiu trazer consigo um terço dos anjos, como diz Apocalipse 12, versos 3 e 4. Então, foi expulso do céu Lúcifer e mais um terço dos anjos. E esses anjos que foram expulsos são anjos caídos e que são chamados de demônios. E Lúcifer e os demônios estão na terra hoje. E os primeiros seres humanos que Lúcifer tentou foram Adão e Eva, que eram os dois primeiros seres humanos criados por Deus. Só que o diabo usou uma cobra, uma serpente, para enganar Adão e Eva. Você já leu sobre isso em Gênesis 2 e Gênesis 3. Ocorre que quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus por influência do inimigo, por influência da serpente, e a serpente foi o médium usado pelo inimigo para falar com Adão e Eva, e aí então o casal transgride a lei de Deus, transgride os princípios de Deus e peca. Quando Adão e Eva pecaram, o diabo se posicionou ali para observar o que Deus faria. E o diabo pensou assim: se Deus matar Adão e Eva, porque Deus disse, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então se Deus matar Adão e Eva, eu vou dizer assim: que Deus é você que matou Adão e Eva só porque comeram uma fruta? Que tipo de Deus é você que mata um casal só porque comeu uma fruta? Tá vendo? Eu falei que você é assassino, que você é mau e tal. Então o diabo acusaria Deus se Deus matasse Adão e Eva. Mas o diabo pensou assim: e se Deus não matar Adão e Eva, o que vai acontecer? Aí o diabo pensou: se Deus não matar Adão e Eva, eu vou dizer assim: que tipo de Deus é você? Onde já se viu? Você não tem palavra? Você não disse que morreriam? Pois é, eles comeram, eles transgrediram. Agora por que eles não morrem? Mata eles que eu quero ver. Então o diabo armou uma arapuca, uma estratégia para de alguma maneira acusar Deus. Se Deus matasse o casal, o diabo acusaria Deus de assassino. Se Deus não matasse o casal, o diabo acusaria Deus de que Deus não tem palavra. É assim, meu amigo. O inimigo de Deus faz assim. Então o que Deus fez? Quando Deus encontrou Adão e Eva estavam arrependidos. Eles se ajoelharam e falaram: Senhor, nos perdoe, nós erramos, nós pecamos, nós reconhecemos, nos dê uma chance, perdoa-nos. E Deus falou assim: ok, eu perdoo vocês e não vou matar vocês. Só que tem uma coisa: a minha palavra não pode cair por terra, a minha palavra não pode ser em vão. Eu disse que morreriam e vai ter que acontecer isso. Só que eu amo vocês e vou perdoar vocês. Então vai ser assim: ao invés de eu matar vocês, vocês vão me matar. Ao invés de vocês morrerem, eu vou morrer no lugar de vocês. E foi aí que Deus revelou o plano da salvação. E foi aí que Deus revelou que Jesus, o Cordeiro de Deus, viria ao mundo para morrer em nosso lugar. E depois de muitos anos, Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, viveu nessa terra, morreu na cruz, derramou o seu sangue, pagou o preço que nós deveríamos pagar, tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar. E assim salvou Adão e Eva, e a salvação está disponível para você e para mim ainda hoje. E a morte de Cristo nos salvou e ainda derrotou Satanás definitivamente. Aleluia! Louvado seja Deus! É por isso que Romanos 6,23 fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sim, Deus tem a vida eterna para você. Assim diz o Senhor. Amém? Você aceita Jesus? Você aceita o sacrifício dele? Você aceita a salvação? Você quer em Jesus ser salvo? Se você quer, levante a sua mão. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Sim, eu quero, com a mão levantada, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa bênção maravilhosa. Obrigado porque a tua palavra é clara. Nós podemos entender a origem do mal e podemos entender o plano da salvação. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Entrego esse casal nas tuas mãos. Entrego essa família nas tuas mãos. Que a salvação esteja na vida dela, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.